Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Terra de Ninguém. Com enorme esforço, André consegue se dominar. Quando o comandante se aproxima pelo convés de seu navio, tendo ao lado um provável policial, Hugo observa mais o companheiro quando o comandante do barco fala.
Sim, senhor André, aqui o delegado Pacheco da Polícia de Vitória. Ele deseja lhe fazer algumas perguntas e também ao senhor, senhor Hugo.
Pois não, Bruno.
Certo, estou às suas ordens, delegado. Pode
Muito
falar.
Muito bem. Não sei se é de seu conhecimento, senhor André, mas um camareiro foi assassinado aqui neste navio. Estou investigando todos os passageiros que foram atendidos por ele. Todos, senhor André.
Sim, eu compreendo. Pode perguntar.
Sim, senhor.
Entre.
Comandante, eu vim lhe agradecer.
Não me agradeça, senhor André. Eu confiei no senhor e, para ajudá-lo, fiz uma coisa que jamais eu fiz antes. Eu despistei a polícia. E eu estou até agora me perguntando por quê. Eu fiz bem, fiz mal?
Eu confiei no senhor também, contando-lhe francamente toda a minha história.
Por isso mesmo eu me pergunto, será que eu fiz bem? O senhor é um homem perseguido, ameaçado. E um inocente morreu em seu lugar. Agora o senhor imagina a minha situação, se tal fato se repete. Se uma outra pessoa é atingida no momento em que o criminoso estiver visando o senhor, senhor André. Se o senhor tivesse desembarcado em Vitória, provavelmente o assassino teria ficado lá também. E eu prosseguiria a viagem com meu navio na santa paz de Deus. Mas ao agir erradamente como agi, eu praticamente coloquei a segurança dos que viajam neste barco sob um barril de pólvora. Está entendendo?
E o que pretende fazer, então?
Eu lhe digo o seguinte, se acontecer mais alguma coisa ruim antes de chegarmos em Salvador, o senhor terá que desembarcar neste porto quando fizermos escala por lá. E se o senhor quer que eu use de maior franqueza ainda, eu estou arrependido. Tremendamente arrependido de haver ajudado o senhor neste caso.
Eu lhe estou agradecido, comandante. Sinceramente, eu não acredito que aconteça qualquer outro incidente desagradável a bordo desse navio. Não. O assassino não se arriscará, sabendo que estamos todos atentos para agarrá-lo à menor distração.
Senhor André, que nada aconteça. É o que eu espero. É o que eu espero para que o senhor possa chegar à sua propriedade no Ceará antes de expirar o prazo que o seu tio lhe concedeu. E se quer saber, eu só vou respirar aliviado quando o senhor desembarcar de uma vez do meu navio.
Só lhe digo uma coisa, comandante. Faço questão de desembarcar vivo.
Então comece examinando com bastante cuidado a sua cama antes de se deitar.
Não. Não acredito que o patife tente duas vezes o mesmo golpe, tendo falhado no primeiro, no que diz respeito a mim, naturalmente.
Falta de sorte do pobre camareiro. Mas, em todo caso, será bom o senhor ir observando cuidadosamente todas as pessoas que viajam neste navio. Muitas vezes, por um golpe de sorte... Olha, seria ótimo se pudéssemos entregar o criminoso à polícia da Bahia, não acha? E também teríamos... teríamos um fim de viagem bem tranquilo, não?
Observarei, comandante. Mas não creio que possa descobrir o meu quase assassino. Quem planeja uma armadilha de morte com uma simples agulha tem bastante cabeça para não se deixar apanhar assim, sem mais nem menos, né? Isso. Bem, comandante, agora eu vou ao encontro do meu amigo.
Por que você teme em achar que o mão de gato não é o mão de gato, André?
Hugo, Armando é um homem educado, tratável, embora um tanto fechado por vezes.
Mas e quem disse que o mão de gato não é um sujeito educado, rapaz?
Não adianta, Hugo, não adianta. Eu não posso aceitar a ideia de que Armando seja um criminoso, não posso.
A cara do mão de gato. O jeito do mão de gato. E vai para o Ceará como a gente vai, e daí?
Muitos dos passageiros deste navio vão desembarcar em Fortaleza.
Escuta aqui. Eu tenho uma ideia.
Ideia maluca, com certeza.
Revistar o camarote do homem, rapaz.
Revistar. Mas você está maluco?
Eu não sei por que não. Assim a gente tira a dúvida logo de uma vez. Nós sabemos qual é o camarote dele, porque quase foi nosso também. 43B, no mesmo convés.
Hugo, se ele nos surpreender...
Você é negativo, rapaz. Você não vai entrar no camarote não do mão de gato. Quem vai entrar sou eu. Você. Seu trabalho... Seu trabalho vai ser o de distrair o homem lá em cima.
Tá bom. E como é que você vai entrar no camarote do Armando se estiver trancado? Como?
Você já reparou nas fechaduras dos camarotes desse navio, meu caro? Não reparou ainda? Olha, são fechaduras comuns que a gente abre com um arame dobrado. Depois, eu já tive a minha habilidade, você sabe. Vamos combinar então, André. Vamos combinar que interessa.
Isso, Hugo. Isso me parece uma loucura. Um risco muito grande e desnecessário, francamente.
Eu já disse como vai ser. Você só tem que distrair o homem lá em cima. Não deixe que ele desça o convés B. Eu me encarrego do resto. Concorda comigo?
Veremos isso. Quando aparecer uma chance...
Não. Tem que ser logo.
Sim, logo. Claro. Logo. Mas, Hugo, eu preciso encontrar Armando lá em cima e ficar conversando com ele. Não vamos poder forçar a situação, não é? Tudo tem que parecer normal, natural.
Um momentinho, André. Deixa por minha conta, André.
Tá certo. Mas tome cuidado, Hugo.
Eu vou
tomar cuidado.
Tranquilo.
Se Armando apanhar você, remexendo no camarote dele, pode exigir do comandante a sua prisão. E não é nada agradável fazer uma viagem como esta, meu carinho, no porão de um navio, tá?
Deus me livre, rapaz. Mangalou três vezes, olha. Que isso. Bem, vamos subir que é melhor. Quando eu vir você conversando animado com um homem, eu desço e faço a busca. Combinado?
Espero ao menos até que eu lhe dê um sinal disfarçado. Tá?
Ok. Assim que você der um sinalzinho, eu desço logo. Bem, o bar está muito movimentado hoje, hein?
É. está. Está bem movimentado.
Ali. Ali está ele. Naquela mesa do canto, André. O mão de gato. É a nossa chance. André. Oh, André, deixa de olhar para os lados. Olhando para a moça e para o pai dela. É o mão de gato que interessa, rapaz. Ah,
depois, Hugo. Depois, cara. Agora eu vou conversar com o Luiz.
Ah, pronto, não tem jeito mesmo.
Oi, senhor André.
Ah, boa noite, Luiza. Ah, boa noite, Major.
É uma satisfação encontrar Cosme de novo, moço. A gente não se viu desde que o Ita largou do Espírito Santo.
É, de fato, Major. É, falta de oportunidade, não?
É que eu não tenho me sentido muito bem. Quase não saí do camarote. Mas, assentando, não faça luxo.
É, obrigado. Obrigado.
Papai, o senhor André também desembarca em Fortaleza.
Você já me disse, filha. Logo que eu conheci o moço, lembra?
Tá.
É, mas... Para que lado do Ceará, Vosmecê?
Bem, Major, eu tenho uma terra por lá, sabe? Uma terra que um tio me deixou. Agora eu vou tomar conta dela.
Onde fica?
Ah, eu tenho um mapa aqui comigo. Ó. Aqui está, ó. Tomo o trem que... aqui em Fortaleza, ó, aqui, ó. Desço em Macatuba, Redenção, Açoiaba... Baturité e Quixabá. Quixadá.
Sim.
Ó, é aqui, sim. Tá tudo anotadinho.
Uh-huh.
Ah, aqui nesse ponto, ó, veja. Aqui, ó, Fazenda São José.
Aqui?
Sim, aqui, ó, sim.
Fazenda São José?
Sim, senhora, mas, Fazenda São José.
Mas me diga uma coisa, moço. Seu tio não se chamava Emanuel?
Sim, era este o nome dele. Sim, era este o nome dele. O senhor conheceu meu tio Emanuel, Major Juvenal?
De nome.
Mas, acho que temos uma surpresa para o senhor. Está vendo aqui no seu mapa esse ponto? Logo aqui, ó.
Sim, estou vendo.
Este ponto assinala a fazenda São Sebastião.
É a minha fazenda, moço. Para lá, eu e mais a Luiz estamos caminhando agora.
Mas é a fazenda vizinha, a que me deixou o tio Emanuel?
Exato, senhor André. Vamos ser vizinhos.
Mas é uma notícia maravilhosa. Já vou para lá conhecendo os meus vizinhos e já os considerando meus amigos, hein?
Para a gente também vai ser bom ter um vizinho que já se conhece.
O Major, Luiza, já que conhece a região, já que vivem lá, diga-me, o que existe de importante na minha fazenda e talvez na sua também?
Hã? De importante?
De importante.
Seca, moço. Seca da braba, que não deixa o verde aparecer, que emagrece e mata o gado. Se não é um filete de rio que passa aqui embaixo e que tem água de vez em quando, ninguém ia poder viver por aqui, não.
Zona ruim.
Papai está sendo um pouco pessimista demais. Não é tão ruim assim, seu André.
Ah, você também sabe muito pouco de lá, Luiz. Passou tantos anos no colégio da capital.
Ei, mas eu me lembro de quando era menina. Havia até pasto verde por lá, papai.
De vez em quando ainda dá um verdinho. Mas logo depois seca.
Até parece que o Major está querendo me desanimar, hein?
Ora, nada disso, moço, nada disso. Garanto que Bosmicê vai desanimar por si mesmo. Aquilo é terra que nosso senhor esqueceu. Terra brava. Terra de ninguém. Caboclo para trabalhar, então, é outro problema. A gente de lá desce sem parar, fugindo da seca. De vez em quando... Bem, de vez em quando desce um caminhão cheio para São Paulo, pro Rio.
Pois bem, já que conhecem a minha fazenda...
Papai conhece, senhor André. Eu estou voltando agora do Rio, onde estive num colégio interno.
Mas como eu dizia, major, quem toma conta da minha fazenda agora? Sim, porque eu penso que deve haver alguém por lá tomando conta de tudo, não?
Tem. Tem o administrador, o José Bento. Aí tem também um capataz, chamado Miguel Saavedra. Dizem que veio da Guiana há muitos anos. Fala como eu e o senhor. Só o nome dele é espanhol.
E, naturalmente, empregados.
Tem alguns. Mas não fiquem muito animados, moço. Qualquer dia eles sobem num caminhão e vão parar em São Paulo. A imaginação do nordestino do sertão está sempre virada para o sul. Onde dizem que a terra é muito boa, úmida e a fartura é grande. Só fica lá mesmo quem tem muito amor à terra. Bom, eu acho que vou pro camarote descansar um pouco. Você vem, Luiz?
Vou sim, papai.
Moço, fiquei contente de saber que vou ter um vizinho como o senhor.
Igualmente, major, igualmente. Minha satisfação imensa ao saber que chego na minha terra, já conhecendo meus vizinhos e já os considerando como meus bons amigos.
Senhor André, boa noite.
Oh, boa noite, Luísa. Boa noite.
Ainda bem que você se livrou dos dois, hein, André? O mão de gato está sentado numa mesa lá perto do banco. Vamos olhar para ele, rapaz.
Parece um sonho, Hugo. Parece um sonho.
Você está no mundo da lua, André?
Luiz e o pai são meus vizinhos.
Seus o quê?
Meus vizinhos, Hugo.
Oh, é.
A fazenda do major faz divisa com a nossa.
Agora sim.
Oh, meu caro, quando chegarmos à minha propriedade, Luísa estará perto de mim todo o tempo. Oh, Hugo, isso não é maravilhoso?
Ai, meu Deus. Eu acho que agora o que interessa é saber quem é e onde anda querendo mandar você para a cidade dos pés juntos. Para mim é mesmo mão de gato que quer mandar você para lá. Não tem mais ninguém nesse navio com a cara do bandido, rapaz.
Foi uma surpresa agradável, notável mesmo.
O André, acorda,
Luísa, Luísa, minha vizinha. Custa me acreditar em tanta sorte.
Pois, olhe bem. Se você não abrir os olhos, não vai chegar nem a experimentar essa vizinhança, tá bom? O mão de gato apanha você de jeito e era uma vez um André. André, vá conversar com ele enquanto eu dou a minha busca. Ande, André.
Mais uma dose, Armando?
Não, André. Muito obrigado, viu? Eu já bebi demais por hoje. É que eu tenho por hábito beber até um limite, sabe? Nunca passando da conta. Você se fez amigo daquele velho nordestino e da bela jovem que o acompanha, não?
Ah, sim. São pai e filha, Armando.
Pai e filha.
Ele é o Major Juvenal Teles de Assunção, fazendeiro no Ceará. E a filha se chama Luísa.
Uma jovem realmente encantadora.
Ah, o mais curioso você não sabe. Eles serão meus vizinhos, uma vez que sua fazenda faz divisa com a minha. É notável coincidência, não?
Ah, está indo para lá agora?
É, sim, sim. Então... O Major Juvenal foi buscar a filha que estava no Rio, interna em um colégio.
Em um colégio.
Mas eu vou mostrar a você o mapa com a minha sim. propriedade. E a fazenda do Major. Ficam ligadinhas, ligadinhas. Ah, espere aqui, ó. É. Aqui, ó. Olha aqui, Armando, ó.
Hã?
Aqui, ó. Vendo aqui, ó. Neste ponto aqui, ó. Nesse ponto, aqui, ó. Aqui, ó. Neste ponto fica a minha fazenda. E aqui, ó. Aqui, a fazenda do Major.
Não, 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 André. Não adianta. Olha, eu não vejo nada sem os meus óculos. E agora que eu lembrei, eu os deixei no camarote.
Não, não, quem sabe deixa pra amanhã. Quem sabe deixa pra amanhã. Eu mostro amanhã.
Não, eu faço questão de ver agora, André. Agora. Eu apanho os meus óculos no camarote e volto em seguida.
O Armando,
Danado, danado, deve ter alguma coisa por aqui. Ele tem que ter, tem que ter. Eu não encontro nada, eu não consigo encontrar.
Hã? Hã? Posso ajudar na busca, chefe?
Mão! Mão de gato!